Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tempo, espaço, um prisma através de infinitas possibilidades. Junte-se a mim e venha comigo.
NGF Cash.
Descobrir o que aconteceria se...
O NGF Cash fosse apresentado por Jurandir Filho e Alexandre Ottoni.
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e bora falar de mais um conteúdo Marvel Studios no NGF Cast Live. E hoje vamos falar da série What If, né, isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui quem fala é Adriano Holmes, um de nerd do norte, e venha conosco para um mundo de infinitas possibilidades.
Isso aí. Vamos falar dessa série sensacional que a gente acompanhou nas nossas lives de sexta, todos os episódios, Adriano, menos o último. Deixamos o último para falar nesse NGF Cast especial de What If, né, Adriano?
É isso aí. Estamos aqui com convidadas maravilhosas.
Quase que especiais. Que
outro multiverso.
São convidados que estão sempre com a gente. Então já deixaram de ser convidados. Estamos hoje com o Nilson. Fala aí, Nilson.
Fala, galera do NGF, Nilson Gomes falando. Eu sou tão convidado que a minha abertura é Nilson Gomes falando, NGF. Já tô em casa já, gente. Já tô em casa já, não sou mais convidado.
Não é convidado, aí, ele já mora aqui, já.
Eu já moro.
Já deixa a cueca pendurada no...
No box.
Hã? Não, ela também não exagera.
No box.
Mas vamos falar hoje sobre o What If, o último episódio... Os outros 8 episódios.
Exato.
Que eu só assisti 8, porque eu
pulou um.
Fiz questão de não assistir Killmonger, porque Killmonger pra mim é indiferente. O resto eu assisti tudo, mas tá valendo.
Para com essa porra, Adriano, pelo amor de Deus.
Eu tava procurando esse aqui, já sei. É que eu queria salvar essa porra aqui.
Pelo menos a gente acorda, né? Que essa zoeira. Estamos hoje também com o Murilo, que já é da casa, então não é convidado. Fala aí, Murilo.
Fala, galera da NGF. E vocês não estão entendendo o que, que a gente está tanto rindo assim. Saiba que a gente está gravando esse episódio de What If ao vivo na nossa live de sexta-feira aqui no canal da NGF Sem Limite no YouTube. Então já aproveita que você está ouvindo, vai lá no YouTube... Assina o nosso canal da NGF Sem Limite. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que a nossa live de sexta começar. Em algumas das oportunidades, a gente grava o NGF Cast diretamente na nossa live, ao vivo, ao vivaço. E aí o Adriano fica colocando...
Já tá virando tradição, hein, Murilo?
Tradição, exatamente.
Virando tradição.
O Adriano fica colocando alguns efeitos na câmera, desconcentrando a gente, mas deixando a live um pouco mais emotiva, um pouco mais engraçada. Então, se você quer saber o que, que a gente tá aí...
É emotiva porque a gente chora de tanto rir, é por isso.
Aí, aproveitem o seguinte, vocês estão ouvindo o nosso NGF Cast, mas olhem o vídeo no nosso YouTube.
Pra saber o que que tá acontecendo.
Pra vocês verem o porquê que nós estamos rindo dessa forma.
Porque senão fica em off, né, a risada.
Fica exatamente.
Mas saber, pequeno Nerd.
Exatamente. Ai, bora lá então falar de...
Então vamos lá, gente.
O que aconteceria se...
What If?
Vamos falar da série do Kid Bengala da Marvel, vamos lá.
A gente pode até brincar no final o que aconteceria se... Vamos inventar alguma coisa no formato NGF Cast. Qualquer merda. Vamos inventar no final, lembrem?
Vamos pensar, vai.
Não tá na pauta.
O que aconteceria se o Felipe estivesse acordado e participando da live agora?
Que ele falou que ia chegar no Arif e dormiu. Né? Bonito isso.
Ele chegou depois que acabou.
Um abraço, Felipe, onde quer que você esteja.
Saudades.
E quer que o Morfeu tenha te levado?
Essas horas ele tá em um dos multiversos aí.
Tá. Ando do Killmonger, que é o principal, o episódio favorito dele. Que é o que o Nilson não viu.
Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. O que aconteceria se...
Nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e falam que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra Nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. E ainda utilize nosso cupom 20NGF Sem Limites nas compras a partir de R$ 999,90 para 20% de desconto. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine NGF Sem Limites.
Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte. Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Vamos lá, gente.
Graças a Deus.
O que vocês acharam dessa série aí? Acharam boa? Acharam... Cara, pra mim, eu vou... Ó a polêmica aqui. Eu achei a melhor série depois de WandaVision, que eu gostei pra caramba. E aí? Vamos lá. Vamos começar com essa polêmica.
Eu não assisti...
Não assistiu?
Não assisti WandaVision, então não sei de opinar.
Pra você, então, é a melhor série Marvel do ano, hein, Nilson? Não tem outra?
É, série sim. Série sim, porque não tem outra. Exatamente. Então... O Arif eu achei bem legal. É que assim, eu tenho uma opinião formada sobre o Arif. O Arif é legal, eu curti pra caramba. Porque eu gosto dessas coisas que parece que gente retardada que fez. Porque ficam umas coisas totalmente aleatórias. Os episódios são totalmente aleatórios.
Mas, cara.
E isso eu acho muito foda.
Eu acho que é por isso que é bom, cara. Porque é diferente.
É isso,
tudo a mesma coisa, os filmes, pô.
Foge daquele padrão. Então, por exemplo, mano, aonde que vocês iam imaginar que, tipo, o Capitão América, na verdade, na história, ele não seria o Capitão América, foi a Capitã Carter. Cara, é umas loucuras que foge completamente da história padrão dos filmes. Então, essas coisas de gente meio maluca, meio retardada das ideias aí, eu adoro. Porque eu me vejo como se fosse eu que fosse roteirista desses negócios.
Sabe quem faz, então, sabe quem faz muito isso, Nilson? A DC nas animações. Ela tá sempre criando um universo alternativo. Então, isso é muito maneiro. Vai chegar...
É só você pegar os desenhos do Batman.
Exato.
Pega os desenhos do Batman que você vai ver.
Vai chegar aí o Injustice também. Tá vindo com essa pegada.
Vai lá em DC. Finalmente a Marvel fez uma animação tão boa a nível... Das animações da DC, né? Porque até então era só aquelas animações de Vingadores, Bocó, pra pré-adolescente.
Tem um estilo de Digimon, tu chegou a ver, Adriano, essa animação?
Aquelas que são cabeçudinho?
Não, é.
Ah, não, que são... Que é Beyblade, essa merda.
Parece com Beyblade, aí.
Os sonhos que estamos a juntar, em breve vão se eternizar. Sendo chamados à luz ofuscante, achar a saída que precisamos. Mostre-me sua habilidade quando está se camuflando. Se o mundo ir além, isso não é fácil. Comece a contar os problemas.
Eles saem do pode crer,
um dispositivo.
É tipo um Bakugou de Vingadores.
É horrível.
Eu cheguei a ver essa porra assim. De longe, assim, é muito ruim, velho.
Ô Murilo, estamos esperando a sua opinião abalizada sobre o tema. Vai.
É porque o Murilo é o nosso ponto focal.
É.
Porque ele é a pessoa que manja de todo esse cenário.
Eu gostei
aí, então,
bastante de What If. É uma série que tem altos e baixos. Teve episódios excelentes, como, por exemplo, o do Doutor Estranho. A gente vai falar daqui a pouco de episódio, mas já vamos citar... Que esse, no meu entendimento, na minha opinião, foi o melhor episódio de toda a série. de todos. Foi o melhor episódio do Doutor Estranho. E teve episódios embarrigados, como o da Marvel Zumbi, que era um episódio que foi amplamente divulgado nos materiais promocionais da série, porque é um universo que já existe nos quadrinhos, estabelecido. E aí quando apareceu lá, nossa, vai ter lá o Capitão América Zumbi, os heróis zumbis, o universo zumbi da Marvel, que não sei o que, e não foi nada disso. O que foi prometido não foi o que foi entregue, né? Foi um episódio que vai acabar sendo só para vender bonequinho. Teve outras coisas que surpreenderam bastante, como a própria Capitã Carter. Uma personagem que a gente...
Eu gosto desse episódio, hein? O Murilo.
Foi o primeiro, foi o que abriu a porta pra gente, pro universo.
É bom.
A gente não sabia que a Peggy Carter poderia ser tão boa quanto a Capitã Carter se tornou. Podemos lembrar também que é o último trabalho pra Marvel e do Chadwick Boseman, que ele dublou o T'Challa. Olha, Wanda...
Detalhe, Nanda tá comentando aí de WandaVision, deixou um buraco no coração, concordo. Isso é verdade. Série muito boa.
É o último trabalho do Chadwick Boseman para a Marvel. Então é a última vez que ele vestiu, vamos dizer assim, o manto do Pantera Negra. Foi na dublagem do T'Challa como Senhor das Estrelas, nessa versão alternativa. Existe também uma curiosidade no último episódio, que eu já vou soltar aqui agora, e o que eu acho que também é um dos pontos negativos da série, é que a série originalmente era para ter 10 episódios, mas por causa da pandemia, eles cortaram e exibiram só 9. E um desses episódios, cara, infelizmente, acaba fazendo falta pra gente poder entender o último. Porque tem algumas características do último episódio que falta pra fechar, vamos dizer assim, pra explicar melhor o que aconteceria. Principalmente na personagem da Gamorra, de que ela, por que ela já tá assim. Esse episódio que foi cortado explicaria por que ela já tá assim, entendeu? Tem também...
O
Tony Stark
um parêntese.
Tony Stark junto com a Gamora.
Quando eu vi o último episódio, eu pensei, pô, não mostraram a história da Gamora, interessante. Eles vão colocar ela direto na trama sem mostrar o episódio dela. Eu não sabia desse detalhe que o Murilo comentou agora. Esse episódio foi cortado.
Nesse episódio que eles cortaram, o que aconteceria? O Tony Stark queria pra sacar, não seria o Hulk, e ele construiria uma Hulkbuster sacariana, vamos dizer assim, tanto é que já tem bonequinho com o nome disso, Hulk, porque é Homem de Ferro sacariano, se eu não me engano. E nesse universo a Gamorra já matou o Thanos, e ela é a campeã de sacar. E aí o Tony Stark chega como se fosse o Hulk lá, né, o Hulk e o Thor. Eles acabam lutando e ela pega a manopla e leva lá pro Eitri. A gente pode ver no último episódio que o Eitri lá, o anão gigante, ele não tá com as duas mãos fundidas, ele tá com as mãos livres, que eles acabam derretendo a manopla, né, antes de pegar as joias, porque a Gamorra já destruiu as joias. Ela tem um... destrói joias lá, esmaga joias, sei lá como é que ela deu o nome pra aquela máquina lá.
O triturador
de joias. Então não precisa mais... triturador de joias, né? Então ela não precisa mais da manopla, porque ela já matou o Thanos e já destruiu as joias. Ela derrete a manopla e dá pra perceber que a armadura que o Tony Stark tá usando tem as mesmas pinturas das naves sacarianas, que é a mesma nave que a Valkyria usa... como é que chama lá o Jeff Goldblum lá,
Gran não sei o que, Gran alguma coisa. Gran Mestre,
se não me engano. Acho que esse é o Gran Mestre, isso. As naves lá tem aquele tipo de pintura. Tem nessa mesma armadura do
Tony Stark. Ele tá numa armadura então, de Hulkbuster, inclusive.
É uma Hulkbuster pintada desse jeito. Nessa mesma grafia dela. Então tiraram esse episódio e ficou jogada a Gamora lá. A gente não sabe por que ela já tá desse jeito. O que ela fez pra ficar desse jeito? É explicado só nesse roteiro que não que foi gravado, mas não foi
exibido.
Talvez no próximo episódio.
A imagem vai estar no site, mas o Adriano tá mostrando agora na live.
Se vazou aí do Lego de What If. Sacar Iron Man.
Agora eu sei porque se chama Sacar. Foca ali, Adriano. Porque se chama armadura Sacar? Ó a sacola.
Ai, meu Deus do céu. Ó
a sacola da armadura.
Veja você.
Cadu, pelo amor de Deus.
Olha aí.
Bonequinho aqui, o Vigia. O único que não tá legal aqui é o Vigia, porque a cabeça dele tá menor, tá do mesmo tamanho da dos outros.
O Vigia, cê... o Vigia parece o Minimin. Vocês já assistiram o filme do...
Austin Powers?
Qual é o nome do filme? Austin Powers. Ele parece o Minimin, mano. É igualzinho,
Adriano,
cara. Baixinho, cabeçudo.
A cabeça dele ficaria como? Se fosse uma representação correta. Mostra aí.
Essa do Hulk Buster.
Uma,
né?
Bola de ping-pong.
Que mais ou menos assim. Ou assim.
Não. Olha o Wong.
Essa aí é o Wong.
Melhor.
Não, é aquele. É o samurai do Super Amigos. Igamoi! Aí começou a rodar embaixo.
Mas no frigir dos ovos, cara.
Vamos lá.
No resumo, a série é muito legal. Diverte, por mais que ela tenha altos e baixos. Ela diverte bastante. Dá a qualidade da animação. Não deixa a desejar, ela é muito legal, muito bonita de se ver. Alguns roteiros dos episódios deixam a desejar, mas deixam outros episódios muito bons também, como por exemplo, eu já falei do Doutor Estranho, com o da agente Carter, aí, da Capitã Carter, no caso. E episódios horríveis, como o do Thor, por exemplo.
Desse grupinho eu sou.
Do Killmonger.
A gente vai fazer o top 3 no final, vamos lá.
Ganhe uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. O que aconteceria se... Quem é você?
O nome é Capitã Carter.
Episódio a episódio agora, gente. Agora que o bicho vai pegar. A gente vai tecer todos os episódios de cima a baixo. Quem lembra, né? Porque eu não lembro mais de nada.
É, isso aí já vai ser mais difícil.
É, agora que entra o Murilo.
É, o Murilo que vai salvar a gente. Vai.
Calma, Murilo. Não estamos no NGF Cast. Não estamos no NGF Cast de Loki.
Não, eu só preciso saber. Só vou
o
pegar
primeiro episódio a gente sabe que é o do Capitão América. Que na verdade não é Capitão América. É.
Da Capitã Carter, né? É. Falando então do primeiro episódio da Capitã Carter, o que aconteceria se...
É bom.
No lugar
bom.
Do Steve Rogers receber o soro do super soldado, a Capitã Carter, a gente, Peggy Carter, recebesse no lugar dele o soro do super soldado e se tornasse então... A Capitã Carter, a Capitã, eles não usaram o nome Capitã Britânia, né? Porque tem o Capitão Britânia. Em inglês você não tem essa distinção de Captain.
Mas o escudo dela é Inglaterra.
Capitã Mulher. Como... É, mas o escudo tem a bandeira da Inglaterra, exatamente. Mas como existe o personagem Capitão Britânia, né? Eles não usaram isso. E sim Capitã Carter. E o Steve Rogers, assim, mesmo assim, ele continua participando da série como o Esmaga Hydra. O pai do Tony Stark faz uma armadura pra ele, no estilo da armadura do monge, do monge de Iron Monk, sei lá como é que chama, monge de ferro?
Iron Monker.
É, Iron Monker, no mesmo estilo do Iron Monker, e ele, ela usa ele como se fosse o robô gigante lá da animação, lá que ele voa, o moleque pendurado em cima dele.
Murilo, essa é a pegada desse episódio boa. Que a Netflix não conseguiu fazer com o He-Man, né? Porque tirou o personagem principal...
Olha o bingo aí.
Tirou o personagem principal da tela... É o bingo do He-Man. Daqui a pouco aparece o John Cena também.
Não, vocês já falaram de Millie Bobby Brown, já falaram de Yu Hakusho e falaram de He-Man.
Tá chegando.
Iron Monger, na verdade.
Iron Monger. Isso aí. É esse nome mesmo. E aí, o que acontece no He-Man? He-Man colocam a tira de principal e tiram o He-Man totalmente de cena. Nessa não. O que, que a Disney faz? A Disney coloca a personagem principal, Peggy Carter, e ainda utiliza o Steve Rogers, cara. Ele tem uma participação muito importante.
O Steve Rogers como um coadjuvante.
Não tira a importância dela.
E com uma participação importante.
Exatamente.
Mesmo coadjuvante, mas com uma participação. Exatamente. Uma
Isso é um bom roteiro.
Importância pra ele.
Exatamente.
Mas é claro, porque você pega o personagem principal, entre aspas, e não mata ele igual faz no He-Man, porque o He-Man, ele fica, o He-Man em si fica totalmente aleatório no episódio. A Tila acaba tendo muito mais destaque. Já no da Capitã Carter, não. Ambos têm destaque. É, obviamente que a Capitã Carter tem um pouco mais, mas o Steve Rogers tá lá muito mais presente do que o Príncipe Adam tá presente no próprio episódio.
Que morre, entendeu? Que morre, desaparece.
É. Da forma mais bizonha e grotesca da face da Terra. O cara tá lá parado e o outro vem com a faquinha e mata, porque ele ficou lá distraído. Eu vou me transformar agora.
Escutem o NGF Cast de He-Man. Agora, Murilo, continue. O que acontece no final desse episódio maravilhoso? Parece o Shuma Gorath, né?
Então, cara, esse ser cheio de tentáculos, ele aparece em várias oportunidades dentro desse What If. Em nenhum momento é dito que é o Shuma Gorath. O Shuma Gorath, ele tá no mesmo patamar do Mephisto e no mesmo patamar dos mutantes do universo Marvel. Tudo o que aparece ou é Mephisto, ou é o Wolverine, ou é o Shuma Gorath. Então não pode ver um tentáculo que já fala que é o Shuma Gorath. Então não se sabe se é, se foi mesmo, mas esse ser cheio de tentáculos aparece mais 3 vezes nos episódios. Mas a Capitã Carter vai para entrar na base da Hydra lá, vamos dizer assim, né? Onde eles estão invocando esse ser cheio de tentáculos aí, numa alusão ao que aconteceu no Capitão América Primeiro Vingador. E ela acaba enfrentando, juntamente com o Steve Rogers, vestindo a armadura aí do Esmaga Hydra. Ela entra dentro de um portal com essa criatura, que é aberto pelo Tesseract, né? E acaba no final aparecendo no nosso tempo, vamos dizer assim, no tempo do MCU lá dos Vingadores número 1, 2012, vamos dizer assim. E aí não seria o Steve Rogers que aparece, sim ela, para ser recrutada pelo Nick Fury para ser como membro dos Vingadores, né? Ela aparece exatamente na mesma instalação onde o Loki aparece, da mesma forma, onde está o Nick Fury, onde tem o Gavião Arqueiro. Eles estão esperando lá e o Gavião acaba reconhecendo ela, essa é a Capitã Carter, aqui não sei o que, porque nessa realidade o Capitão América não existe, vai ser sempre a Capitã Carter. E ela que aparece para tomar esse lugar dele no nosso universo conhecido, vamos dizer assim.
Exatamente. E aí parte pro episódio 2, que a gente pensa que vai continuar, né? E aí a gente percebe que os episódios são isolados por enquanto.
É, exatamente. Isso eu achei muito legal, dos episódios eles serem uma antologia, cada um contar uma história. Eu já tinha dito que a Marvel ela tem alguma dificuldade, isso desde WandaVision, passando por Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, em Loki também aconteceu várias vezes, e agora em What If, a Marvel ela começa muito bem, desenvolve muito bem, mas acho que o negócio fica tão grande. O Adriano usou uma analogia maravilhosa no nosso grupo, não sei se ele vai reproduzir, mas o negócio fica tão grande 18? Que ela não sabe
como condensar. Vamos trocar os nomes para ver se... Vamos ver se o pequeno nerd inteligente consegue assimilar. Faz uma analogia com outros nomes.
Não consegue condensar no final para fechar, entendeu?
Faz aí, Adriano, uma analogia com nomes diferentes.
E aí o final acaba sendo bem meh.
Usa a garrafa pet com buraco de agulha.
Com a tampinha.
Ué, a Marvel cria umas coisas cilíndricas, né?
Fálicas,
grande demais, né? E aí eles não criam nada que se encaixe nisso, sabe? E aí acaba que finalizando.
Alarga um pouco, né? Aí fica meio frouxo.
Que é difícil de pressionar o negócio, entendeu?
Lá, vamos lá.
Isso aconteceu várias vezes em vários desses episódios, né? Do What If como um todo, tanto no último e assim, sempre deixava com gostinho de, pô, agora que tava ficando bom, você vai terminar. E aí no próximo episódio, onde a gente poderia ver alguma coisa mais, alguma outra citação, acabava. A gente não sabe o que fim teve esse universo. Sim. O Vigia só via a parte que interessava ele. Vale lembrar que o What If mostra universos alternativos sobre a visão do Vigia. O Vigia, ele pode ver tudo, mas ele é impedido de interferir.
Isso.
Então ele consegue
estabelecido isso.
O que foi apresentado pra gente dentro de Loki lá dos multiversos, o Vigia pode circular sobre todos esses multiversos. Em cada multiverso existe a sua realidade e ele consegue ver todas de longe sem interferir. Ele não é permitido que ele interfira em nenhum desses eventos de que aconteceria sempre.
É igual o Vigia mesmo, faz nada, passa a noite, só dorme. Né?
Só olha. É só o supervisor.
Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. O que aconteceria se...
Você está em menor número.
Um saqueador nunca voa sozinho. Eu disse que ele nunca voa sozinho.
É algum tipo de frase de efeito.
Por um segundo fiquei preocupado.
O segundo é um episódio muito bom, cara. É o que aconteceria se o T'Challa... se tornasse o Senhor das Estrelas. Nesse episódio, não é o Peter Quill que é resgatado
sequestrado,
né? E sequestrado pelo...
Abduzido.
E sim
vamos usar a palavra abduzido.
E sim o... abduzido.
Para relembrar.
Então, nesse episódio,
para relembrar o Freakcast de OVNIs, né, o Nilson?
É.
Antológico.
Nossa, aquele episódio
nesse episódio, então, não é o Peter Quill que é abduzido pelo Yondu, e sim o T'Challa, que tem o âmbito de sair de Wakanda e desbravar novos mundos, e o rei T'Chaka não deixa isso acontecer, quer que ele fique dentro do...
Como é que é o rei T'Chaka?
De Wakanda.
T'Chaka.
T'Chaka, é o rei, ué.
Eu lembrei do
T'Challa. O T'Chaka é o pai.
Eu lembrei do Chapolin, o Achachara.
O Achachara. Honorável Karateka Shinpato Yamazaki, que honorável filha está pronta para honorável matrimônio. Sayonara.
Já eu lembrei do
e pânico. Aí um dia ele acaba escapando e a nave do Wong tá passando e a instrução que ele tem dada pelo Ego, que é o pai do Peter Quill, é vá no planeta e abduza a forma de vida que é o meu filho. E eles, a primeira forma de vida que eles veem, ele pega achando que só existe uma. E essa forma de vida que eles abduzem, na verdade, é o T'Challa. E aí o T'Challa acaba se tornando, então, o Senhor das Estrelas. E o que aconteceria se o T'Challa se tornasse o Senhor das Estrelas é o seguinte...
Esse era o cara mais foda do universo. Muda tudo, né?
Exatamente. Ele muda, ele vira um diplomata intergaláctico tão foda que ele consegue convencer o Thanos a desistir do plano de juntar as joias do infinito e estalar o dedo e dizimar metade da galáxia apenas na lábia.
Isso.
Na lábia. Por mais que o Thanos mantenha o plano...
Ele é carioca, né? Ele é carioca. Pode falar.
É.
Tchau, é carioca.
Por mais que o Thanos ainda tenha os planos em mente, e ele passa boa parte do episódio tocando nesse assunto, a lábia pelo T'Challa a desistir, e ele desiste. E ele vira um scavenger, né? Lá, um dos piratas lá da turma do Yondu e do próprio T'Challa. E aí, nesse episódio, o grande vilão se torna o colecionador.
Aparece o Howard, pela primeira vez, né?
O Duck.
Nessa animação. Exato.
E o colecionador coleciona vários itens do universo Marvel, inclusive o Mjolnir, o escudo do Capitão América, o Stormbreaker. Ele tem vários itens colecionáveis que ele guarda dentro da sua galeria lá de produtos que ele tem colecionando lá. É.
Na lojinha.
Eu lembro do Nilson achando muito estranho o Thanos com uma mudança de personalidade
totalmente,
tão gritante.
Thanos do bem, super numa vibe positiva. Parecia até que ele tinha fumado uma maconha antes, tava lá todo alegre. Não, porque eu vou ajudar os humanos, porque eu sou maravilhoso.
É engraçado todo mundo falando com ele, né? Isso é genocídio? Não é.
Eu falei, mas que caralho de Thanos é esse? A gente tá acostumado a ver ele no filme dos Vingadores, ele lá matando todo mundo, tal, dizimando a Terra. E de repente, no What If, ele é todo paz e amor.
Falei, paz e amor.
Tá tudo errado isso daí.
E acontece uma mudança também na Nebulosa, né? Porque já que o Thanos fica bonzinho, vamos dizer assim, a Nebulosa não sofre na mão dele. E ela se torna uma agente secreta, vamos dizer assim, né? Até uma agente dupla, tripla.
Tem cabelo, né? E tudo.
Dos Scavengers. E com cabelo e tudo, exatamente. Porque ela não sofre na mão.
Então o Thanos original arranca o cabelo dela? Triste, hein?
É, deve ser, né? Ou não coloca nenhuma uma melhoria de cabelo nela que não precisa. Sei lá. Deve ser mais ou menos isso.
Adriano, qual a sua opinião sobre esse episódio maravilhoso? Tamo no 2, ainda.
Episódio
2, do T'Challa.
Do T'Challa, Senhor das Estrelas.
Gostei pra caramba desse episódio aí, episódio 2, né, do T'Challa. E a gente vê o
Star-Lord,
o pai dele, mandando até nave pro espaço, né, tentando encontrar ele, que é uma nave perdida lá nos depósito do colecionador com mensagem pra ele, né?
Ah, uma parada muito interessante nesse episódio é os filhos do Thanos lutando contra ele e ganhando, né?
Isso, quase. Os filhos do Thanos dele.
Exatamente.
Do lado de quem mesmo? Trabalhando
colecionador.
Pro colecionador, né? Pode crer.
O Tivan, né?
Isso,
o Tivan. Só não tá um mago ali, né? Aquele mago sinistro.
Não, ele tá lá também, não, o Falso.
Tá.
Ele
tá lá também?
Falso
de Ébano, sensacional ele. E aí no final aparece o escudo congelado do Capitão América, né? Que aí faz a gente pensar que não é continuação do episódio anterior. Então realmente são separados por enquanto os episódios.
Exatamente.
Não é o escudo da Capitã Britânia.
Jornada ao desconhecido e pondere a questão. O que aconteceria se...
Estamos checando. Pode ter sido uma cápsula de cianureto.
Thornton tinha esposa e filhos. Se tivesse que partir, não seria por vontade própria.
Acha que ele foi assassinado?
Se eu tivesse que adivinhar, apostaria que foi a mesma pessoa que matou Stark.
E aí, partimos pro episódio 3, Murilo. Tá escrito aí.
Episódio 3 é o que aconteceria se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos. O
Murilo não gostou muito desse, né, Murilo?
Realmente não gostei mesmo. Ele mostra, na verdade, todos os Vingadores morrendo de uma forma inesperada. Exato. O primeiro a morrer é o Tony Stark, como Homem de Ferro, naquela cena do Homem de Ferro 2, que ele tá lá na rosquinha, naquele... café lá, comendo uma rosquinha. Eles vão injetar o remédio pra ele
comendo curar rosquinha, o paládio com a viúva lá,
intoxicando dele. É, com a viúva e o Nick Fury. Depois a cena do Thor tentando levantar o Mjolnir na chuva lá, onde o Gavião Arqueiro aponta uma flecha pra ele, e ele acaba disparando uma flecha, e aí isso faz com que...
Que na verdade quem dispara a flecha Loki... em termos, não, nem o Gavião, né? Vale ressaltar isso. Que na verdade tem uma formiguinha ali que acaba soltando a flecha, né?
Exatamente, e esse é o grande plot twist da série. A gente descobre que quem tá matando todos os Vingadores um por um, inclusive com o que aconteceria... Se aquela famosa tese do que aconteceria se o Homem-Formiga entrasse no olho...
Terceiro olho. No olho de Tandera. Olho de Tandera.
No olho de Tandera do Thanos acontece isso. O Homem-Formiga entra dentro do Hulk e explode o Hulk por dentro. Né?
Que morte miserável. Que morte maldita.
Foi mesmo.
Foi. Ele incha, né? Coitado. Ó... E é a versão do Hulk do Edward Norton, né?
É.
A versão do Hulk do Edward Norton, Kielsen.
É do Edward Norton, exatamente.
É, rapaz.
Só completando, então, nessa versão alternativa, a Hope Van Dyne lá, filha do Homem-Formiga original lá, do Hank Pym, ela acaba morrendo numa missão da SHIELD, e ele acaba enlouquecendo e resolve se vingar de todos os Vingadores e membros da SHIELD. E aí ele, com as partículas Pym, reduz e acaba matando todos os Vingadores um por um, buscando vingança. E como ele acaba matando o Thor, o Loki, já então como príncipe de Asgard, invade a Terra com o exército asgardiano, e o Nick Fury acaba fazendo um acordo com ele de entregar o real assassino para o Loki em troca de poupar a Terra. E aí eles acabam descobrindo que o Hank Pym tá loucaço, literalmente, de tanto usar as partículas Pym, usando a roupa.
Ele cheirou as partículas Pym, né?
Cheirou as partículas Pym, exatamente. Diminuiu com o malzinho
dele. Mas aí aparece o Loki, né, no final.
Aí
tem
uma
cena pós-crédito nesse, não?
Não, não tem nenhum episódio. Só o último episódio que tem cena pós-crédito. Depois tem nenhum outro.
É só o último, né?
Só o último.
Ah, eu não vi o pós-crédito do Jesus, porque eu levei em consideração que todos os outros episódios não tinha, eu nem
pulou. Atenção, se não viu a letrinha. É a síndrome Rede Globo, que não passava os créditos, ô Nilson. Aí a pessoa não quer saber o que acontece. Síndrome Sessão da Tarde, o nome.
É.
Esse é um dos episódios que eu achei também mais sem gracinha, cara. Mais sem gracinha.
Ah, que é isso? Eu achei maneiro a parte de investigação. É. Não achei tão ruim por isso. Ah, é um episódio investigativo, é mais de detetive, né? Detetive.
Caramba, quem que tá matando a galera?
Como que tá matando?
Como que esse bicho morreu, né?
Como que tá matando? E só revela no final, que é o Hank Pym.
Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Boa noite, Doutor Estranho. Está tendo problemas com o carro?
Por que você está aqui?
Para ajudar. É aqui que tudo começa para você. Com a morte da Doutora Christine Palmer. Tão oprimido pela perda, você vai buscar respostas nas artes místicas. Em mim.
Me ajude a trazê-la de volta.
Sinto muito, mas não posso. Ninguém pode. A morte dela é um ponto absoluto no tempo.
Absoluto.
Imutável. Imóvel. Sem a morte dela, você jamais teria derrotado Dormammu e se tornado o Mago Supremo, guardião do Olho de Agamotto.
E aí partimos para o próximo episódio.
O próximo episódio, que é o melhor episódio de toda a série.
Doutor Estranho.
Que é o episódio que o que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse o seu amor e não o controle das mãos.
Que não é do mal, né? A gente vê isso no final, né? Que não é do mal nada. Ele não é do mal.
Exatamente, ele não é do mal. Nessa versão, o Doutor Estranho, ele bate o carro, assim como no filme, só que ele não perde a função das mãos. E sim, a Christine morre. Sim. A Christine acaba indo com ele pra festa, e nessa batida ela morre e ele fica de boa.
Mas peraí, Murilo, um adendo nessa história. Eu acho que a Christine morre no universo que a gente conhece também, porque ela desapareceu, pô. Só tem o Wong agora. A atriz foi mandada embora, o que aconteceu?
Não sei. Ela continuou como médica, né? E ele ficou lá no Camertage. Na verdade, ele ficou no Santo Santuário, né?
É, pra você ver, né? Preferiu o Wong no lugar. É. Mas enfim.
Acontece.
E aí ele vai buscar no Camertage modos de trazer ela de volta à vida. E aí a anciã, do mesmo jeito que a gente vê no filme, mostra que o único jeito dessa realidade dele ser salva é ela morrendo. Com ela morrendo, ele se torna o Mago Supremo, ele consegue derrotar o Dormammu e ele consegue derrotar o Thanos, fazendo com que o Homem de Ferro derrote o Thanos no Endgame, na Guerra
Infinita. A morte dela é um ponto absoluto, né? Um ponto absoluto no tempo.
Exatamente, a morte acaba sendo um ponto absoluto. Só que ele acaba ficando tão obcecado que ele vai buscar o conhecimento máximo para tentar trazer ela de volta. E o interessante desse episódio, além de todo o desenvolvimento de que o Doutor Estranho fica, né? Porque a anciã chega a aprender a separar, dividir o Doutor Estranho em dois e separar ele numa realidade, em duas realidades separadas, vamos dizer assim, né? Uma que é a que a gente conhece, que é o que passa no filme, e a outra que não é vista, que não é conhecida, que é onde fica esse Doutor Estranho que fica consumindo todo tipo de conhecimento para tentar trazer a Christine de volta. Assim como a gente viu em Guerra Infinita, onde ele vê 14 milhões de futuros alternativos e em apenas um dele os Vingadores conseguem derrotar o Thanos, ele também tenta ver futuros ou versões alternativas em que a Christine não morra e o Dormammu não vença. E a única versão onde isso acontece, onde a Christine não morre, ele vira o Mago Supremo e o Dormammu é derrotado, é no filme que a gente viu no cinema, é no filme do Doutor Estranho. Então isso também acaba se tornando uma versão. E aí, depois que ele consegue sair dessa dimensão espelhada onde a anciã acaba deixando ele, a anciã acaba voltando da morte só para poder orientar ele, vamos dizer assim. E aí acontece um embate entre os dois Doutor Estranho, que a gente chama de Doutor Estranho Sombrio e o Doutor Estranho Normal, vamos dizer assim. Uma das melhores cenas e uma das melhores batalhas de toda a série do What If, cara. Ficou muito, muito massa.
Ele absorve a outra versão dele, né? Poderosíssimo.
Poderosíssimo. Ele acaba descobrindo vários tipos de seres pra dentro
dele. Essa cena, destaque pra essa cena, é muito maneira. E a cena muito também que das mortes, né? Da
Christine, porque tudo que acontece, nada, tudo que ele faça, acaba resultando na morte dele, né?
É.
Ele vai até a biblioteca do Agamotto, né? Tentar buscar o conhecimento necessário. Conhece o Agamotto.
Ele desiste de encontrar com ela, o lugar pega fogo. Isso é sensacional.
É o que ele falou, a morte dela acaba se tornando um ponto fixo, né?
Eles vão pra outro lugar pra comer, um restaurante, aparece um bandido e mata ela. É foda, Deus. Não, a mulher não consegue viver. Não,
porque assim, o Doutor Estranho, nas, digamos assim, né, nas 14 milhões de possibilidades, né, obviamente não são todas, mas é isso que você falou agora, em todas elas não tem jeito, ela morre de qualquer forma, eles precisam de alguma forma tirar a vida dela em qualquer situação, porque assim, se você observa, ela morre de uns jeitos muito absurdos, tirando o acidente de
ela carro. Tem um ataque cardíaco uma hora, né?
Tem o ataque cardíaco na hora que eles estão dançando, eu achei, porra, é pra mulher morrer de qualquer jeito, cara.
Parece premonição, né?
É pra ela morrer de qualquer jeito.
Premonição, a morte chega de qualquer forma, é igualzinho.
Qualquer forma.
Mas esse episódio é sensacional, cara. Muito foda. De longe.
É o melhor episódio, no meu entendimento. É
engraçado episódio. Que no dia que eu vi, eu não acredito que esse seja o melhor, não. Eu assisti errado, Murilo. Que eu vi de novo e realmente. É esse episódio. Além de ser o mais pesado, sério, né?
Ele é o único que tem seriedade, What If.
A anciã fala pra ele, se você for por esse lado, você vai acabar destruindo todo o universo. Ela precisa morrer. Ele consegue trazê-la de volta à vida e isso acaba consumindo o universo e de uma certa forma em que ele...
É o pior final.
Ele acaba reduzindo o universo a um pocket universo, vamos dizer assim, e o Doutor Estranho tem uma primeira versão, uma primeira visão, ou ele sente a presença do Vigia e aí ele fala, me ajuda, ele fala, eu não posso ajudar, eu tô aqui apenas pra observar. Né? E ele acaba destinado a sofrer.
É a primeira vez que o Vigia se revela. É a primeira vez.
Exatamente. Na verdade, ele sente o Vigia, né? Ele sente o Vigia. O Vigia não se revela. É ele que sente o Vigia, ele percebe. E aí ele fica condenado a viver nesse pocket universo aí, segurando pra não morrer, pra não acabar. E literalmente ele acaba com todo o universo Marvel só porque ele trouxe ela de volta. Exatamente como o anciã disse que ia acontecer.
Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. O que aconteceria se...
Nova York, lá dos Mets, do edifício Chrysler, daquelas garotas do Sex and the City e agora do Apocalipse Zumbi! Se você se virar aqui, vai se virar em qualquer lugar, mas primeiro você não pode ser devorado, tá? Passo 1, mangas longas.
Eu realmente tenho que usar isso?
Ah, Rap, qual é? A segurança do mundo depende disso. Zumbi da ação!
Lá vou eu, zumbi do mal.
O vírus zumbi é transmitido pela saliva. Então, quanto menos pele você mostrar, menos vai ter pra morder. Passo 2, higiene. Zumbis são atraídos pelo cheiro de carne humana. Então, quanto menos feromônios você exalar, bem melhor.
Apenas uma complicação.
Você vai estar super vulnerável quando estiver peladão no banho.
O ataque furtivo! O seu braço robótico é a prova d'água. Que mão na roda. Trocadilho intencional.
Você sabe que eu só preciso apertar.
Beleza, né? Beleza. Calma, matador. Que tal se pularmos o banho e pegarmos o desodorante? Ah! Ok, passo 3. Mire sempre na cabeça. É a única maneira de matar eles.
Você vai desligar isso?
Próximo episódio é o que aconteceria se zumbis.
The Walking Dead.
Mais uma vez...
Esse
também é um daqueles que enganou a gente, né?
Esse eu te falo que, meu Deus, esse eu falo pra você, cara.
Foi vendido pra gente como se fosse o Homem-Aranha Supremo, porque o Homem-Aranha aparecia com a capa do Doutor Estranho.
Com a capa?
É, todo mundo...
Que nem ficou com ele, foi pro... Foi pro Homem-Formiga, né? Sem cabeça.
Só a cabeça do Homem-Formiga.
Que episódio.
Nessa versão...
E detalhe, ele foi mais engraçado, hein, Murilo? O Homem-Aranha não é engraçado. Quem é engraçado é o Scott Lang. É. Ele que tem as melhores tiradas
no
final. Faz as
piadas de tiozão total, né?
Engraçadíssimo.
Marca aí mais uma vitória no quadro pros Vingadores. Vai lá, pode se abraçar. Eu não vou me sentir excluído.
Então vai. Nesse episódio, ele mostra o Bruce Banner, né? O Hulk, chegando à Terra depois de lutar e perder com o Thanos, como aconteceu lá na Guerra Infinita. Ele chega no planeta e vê que tá tudo diferente, né? Ele acabou de passar por um apocalipse zumbi. E acaba ficando ainda pior porque os Vingadores todos viraram zumbi, viraram esses mortos-vivos. E aí o Hulk, né? Na verdade, o Bruce Banner, tem que encontrar os sobreviventes para poder descobrir o que aconteceu, entender e tentar procurar uma cura. E aí eles descobrem que o Homem-Formiga vai tentar resgatar a Janet Van Dyne lá no Reino Quântico. E chegando lá, ela está contaminada por um vírus zumbi, vamos dizer assim, uma entidade zumbi. E ela já morde ele lá e ele já volta como zumbi, já morde e vai mordendo todo mundo. E em pouco tempo, todos os heróis viram zumbis, os Vingadores são chamados para combater os zumbis, eles já viram zumbis. Todo mundo acaba virando zumbi, cara, na série. Os únicos que acabam sobrando são a Hope.
É uma zumbizada, cara.
É a Vespa.
Não, ela virou zumbi, não, sim, que ela é no final.
É, mas é até, a hora até que ela lá, fica, né? Gigante, o Homem-Aranha, né? Também sobra. É.
Até
o
lá.
O Homem-Aranha, o Segurança lá, o Rap, a Agente 13 lá, como é que ela chama lá? A sobrinha da Agente Carter lá.
É a Agente 13, é a Agente 13.
É, então, a Agente 13 lá também sobra. O
Agente 69, alguma coisa assim.
O quê?
Não.
Esse agente aí é em outro filme, Adriano.
Ah, tá.
Cine Privé.
O Bucky também acaba sobrando também. E eles vão lá pro Camp Lee Rye, onde foi criado o Capitão América.
Já que você lembrou do Bucky, tem uma cena que o Bucky coloca o escudo. Pronto. A melhor cena do Bucky é essa.
É, que aí ele acaba partindo o Capitão América no meio, né?
É.
E aí eles chegando lá no Camp Lee High, uma horda de zumbi, a Hope fica gigante, e eles entram no campo lá e vê que quem tá transmitindo uma frequência que inibe os zumbis é o Visão. O Visão tem a joia da mente, consegue, e por ele não ser de carne e osso, os zumbis também não vão pra cima dele, né? ele consegue afastar os zumbis. E, na verdade, tem um plot twist aí, porque o Visão, na verdade, ele tá mantendo alguns heróis vivos ainda e dissecando esses heróis. Um deles é o Pantera Negra, que fica sem até uma perna, para poder dar de comer pro zumbi da Wanda. Então ele fala que ele quer fazer isso aí pra poder manter a Wanda viva.
Pra Wanda zumbi.
Pra Wanda zumbi.
Aquele capeta.
Pra Wanda zumbi.
Wanda zumbi. É, ela consegue usar os poderes dela mesmo zumbi.
É, e vale ressaltar que ela aparece posteriormente. A gente vai chegar no episódio que ela aparece de novo.
É. Não. O Nilson não conhece a palavra suspense, ele já solta ela.
É, não, vamos. Não, mas eu não quebrei a pauta. Eu só falei assim, ela aparece novamente. Não falei aonde.
Em breve.
Entendeu? É.
Aguardo.
Em breve na sua televisão.
E aí o Hulk eles fica, acabam... O Hulk fica lá enfrentando zumbis, né?
O Hulk acaba se sacrificando. Exatamente, o Hulk ele volta. Ele abre espaço pro Homem-Aranha, a cabeça do Scott Lang e o Pantera Negra fugirem num Quinjet direto pra Wakanda.
Agora me vem uma dúvida. O Hulk... É uma dúvida que eu até debati na live desse episódio. O Hulk se transforma em zumbi? Será que eles conseguem perfurar a pele dele? Eu acho difícil.
Eu creio que não.
Acho que também não.
Isso, hein?
Se bem que o Hulk tomou um tiro, né? A bala conseguiu perfurar ele. Então, tudo pode acontecer.
Roteiro.
Tudo pode acontecer.
É roteiro. Depende do roteirista.
O fator de cura dele não faria sentido, né?
É, tem isso.
Como é que ele ia virar zumbi apodrecido com um fator de cura tão soberbo daquele?
É.
Soberbo, é.
Exatamente.
Mais poderoso que o do Wolverine, segundo a enciclopédia Marvel. Vamos lá.
Wolverine, por outro lado, como zumbi, seria
uma loucura.
Ah, mas queria ver alguém atacar ele.
E aí eles acabam chegando em Wakanda. Em Wakanda eles se deparam com já... Eles acham que Wakanda, por ter aquele escudo, estariam livres dos zumbis. Só que chegando lá, a Wakanda já tá tomada por zumbis. E também pelo Thanos, com todas as joias, menos a joia da mente, né? Que eles estão levando pra Wakanda. Thanos com a manopla com todas as joias, também na sua versão zumbi. Esse, infelizmente...
Mas é o Thanos também. O
Thanos também é zumbi. É um dos episódios que acabou mal acabado, porque... E aí, o Thanos zumbi? Se o Thanos com as joias do infinito, será que algum zumbi ia conseguir morder o Thanos? O Thanos era só querer que ele dissolvia os zumbis.
Que nem você fala, Murilo, esse Thanos é um bananão, hein?
É um bananão.
Ele chega na Terra, vira zumbi, com as joias já. É um banana. A gente vai comentar mais pra frente, ele chega. Depois, mais pra frente, chega e morre. Desse Thanos vale nada com a joia. Ó, no filme. No filme original, chega o Thor e arrebenta ele com o Stormbreaker com todas as joias. Ele quase perde também, se não arrancar. Se batesse na cabeça, já era.
Porque não arrancou a cabeça.
Ele, porque o Thor dá mole, não acerta. É.
Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. Seria assim.
Essa foi uma entrada espetacular. É sério.
Os 10 anéis têm reforços chegando. Precisamos partir.
Tudo bem pra mim. Tenente Killmonger? Que é isso, alemão?
Um apelido.
É claramente adequado. Eu vejo de onde tiraram. Você tá com a tarde livre?
Ah, vamos lá.
Aí o próximo episódio, vamos deixar pro Nilson conversar?
Esse é o melhor episódio.
No 6. É o que aconteceria se o Killmonger, tivesse resgatado Tony Stark.
É, o Nilson não viu, pô. O Nilson vai falar, não vi. Acabou. Aí passamos pro próximo.
É, exatamente. Agora, se a gente chegar no do Thor, aí eu tenho argumentos.
Opa.
Não, vamos matar esse do Killmonger rapidinho. O Killmonger é um dos melhores vilões do MCU. A Marvel erra, como eu já tinha comentado na nossa live, erra em matar precipitadamente os seus vilões.
E esse episódio é a prova cabal disso,
exatamente,
né?
Exatamente. Esse episódio prova por A mais D que a Marvel erra em matar precipitadamente os seus vilões. Prova que a gente não pode confiar no Killmonger em nenhum momento, que por mais sedutor que seja, qualquer tipo de proposta que ele faça...
Em nenhum momento, nenhuma situação, nenhum universo, ele é confiável.
Exatamente, ele é confiável. Como a gente pode ver mais pra frente também. Nesse episódio, lá no Homem de Ferro 1, quando os Dez Anéis atacam o comboio do Tony Stark, o Killmonger salva o Tony Stark do atentado. Com isso, ele não muda a sua personalidade, ele não passa pela redenção lá da caverna, não se torna o Homem de Ferro, não desiste de vender as armas e ainda acaba promovendo o Killmonger a chefe de segurança, a amigo dele, pessoal e etc e tal. E o Killmonger era exatamente isso que ele queria: aproximar do Tony Stark, que fabrica os mísseis Jericó lá, tem acesso a todas as armas e acaba entrando em Wakanda de novo. Acaba formando um exército de robôs com as tecnologias Stark, no melhor estilo dos Hammer Techs lá, do Hammer Drones, e usa essa tecnologia para invadir Wakanda e tomar o que é dele por direito, que ele acha que seria o trono de Wakanda, já que nessa Wakanda não tem o T'Challa. O T'Challa foi abduzido pelo Wando e levado como Senhor da Galáxia, né? Então, nessa versão, nem tem o Pantera Negra, se não me engano.
Errou!
Essa versão.
Não, tem. Negra. Ele mata.
É verdade, ele mata o Pantera
mata.
Negra.
Mata.
Eles estão lá naquele covil do É verdade, eles estão lá no covil do Ulysses Klaw.
Do Ulysses Klaw.
E acaba matando ele, é verdade.
A traição, né? Traiçoeiramente, mata o seu primo.
Mata, inclusive, Rhodes, né?
Ele é foda.
E aí... tem isso aí, cara. Ele acaba se tornando o rei de Wakanda. E aí a Shuri e a Pepper tentam formar um tipo de motim contra ele.
E ele consegue enganar o rei, engana todo mundo, vira o Pantera Negra, faz aquele procedimento todo, vai pro outro mundo, né? Encontra o T'Challa ainda.
Toma o chá da Folha Coração.
E ele não pode fazer nada, né? Ele com as Panteras Negras lá, ele não pode fazer nada.
Já era.
Só pode falar, ah, você conseguiu. Engraçado, né? O poder passa assim pra qualquer um, quer que chegue e mate. Eu podia ser proibido.
Vamos falar do...
vamos falar do próximo, esse deu.
Vai lá, vai lá.
O Nilson não viu.
Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. O que aconteceria se...
Aí, White Snake, precisamos conversar.
O nome é Thor. Com um T, um R, um O e um H, mas não nessa ordem.
Que festança você tá dando?
Não é mesmo a melhor? Quer dizer, eu esperava que os Manos do Gelo fossem aparecer, mas o próprio Loki, o Príncipe Loki...
Tá brincando? Eu não perderia isso por nada.
Escuta, amigo, limpa essa bagunça e dê o fora desse planeta.
Que não? Eu gosto daqui. Todo mundo gosta de mim. A gente tá se divertindo até você aparecer.
A festa acabou, cabeludo.
Eu tenho uma ideia melhor. Por que você não dá o fora daqui?
O próximo, então, já que o Nilson viu, vamos falar então. E se o Thor fosse filho único, Nilson? O que você me fala?
O Thor de cara de bunda, né, o Nilson?
Thor bebê.
Thor bebê.
Não, se o Thor fosse filho único, o Thor teria a vida que eu gostaria de ter. Ele ia pras baladas, na festa, e ainda acima de tudo, ele era super-herói. Olha que beleza. Cara, que coisa mais maravilhosa.
Dá um couro na Capitã.
Tudo bem. Dá um couro na Capitã Marvel, entendeu? Leva uma bronca da mãe dele no meio da luta. conhece uma menina, né, se interessa por ela, só que a menina entrega a ele, falando que ele tava na Terra, mas enfim. Mas assim, por que que eu gostei daquele episódio? Aí eu tenho uma justificativa pra isso. Eu gostei daquele episódio porque, se você pega, ele é o sexto episódio, dos cinco anteriores, o sexto episódio, que é o do Thor, foi o que teve mais veia cômica, digamos foi. Assim. Ao meu ver, foi o que foi... Totalmente. Foi o que desopilou total, tá ligado? Tipo, vamos colocar pra quebrar, vamos fazer o povo rir um pouco.
Uma dúvida aqui.
Coisa ruim já.
Foi aquele diretor que dirigiu o Thor Ragnarok que dirigiu esse episódio, será? Taika Waititi. Possivelmente, né? Pode ser.
Boa pergunta, pode ser.
Vamos pesquisar aí, pequeno nerd.
Porque assim,
não sei.
Porque o filme em si tem bastante disso também, mas esse episódio da série, aquilo que eu tava falando, lembra bastante, quebra o ritmo bastante do que tava acontecendo nos episódios anteriores, que eram episódios mais sérios, com uma história um pouco mais compenetrada.
Virou uma galhofa total.
O sexto foi pra quebrar tudo, tipo, mano, vamos colocar o Thor lá, que ele já é porra louca mesmo, vou colocar ele pra quebrar tudo, beber tudo e aprontar tudo, é isso. Eu curti porque, aquilo que eu falei, ele tem a vida que eu gostaria de ter.
Ser um Loki gigante?
Ser um super-herói, viver bêbado e tá feliz.
Ele é um gigante de gelo, né?
O Loki gigante de gelo com o celular. Com o celular pequenininho quebrando.
Coitado. A garota ligou pro Thor pra falar com ele e o irmão conseguiu quebrar o negócio. Não é irmão, né? Na verdade.
Muito pequeno.
O ponto alto desse episódio, cara, é a luta, né, do Thor com a Capitã Marvel.
A Capitã.
É a luta.
A luta cartunesca de tudo, inclusive com direito a socos pra cruzar países. E aí você viu o nome lá. Espanha.
Isso foi cartoon pra caramba.
Então, por isso que foi legal, porque quebrou essa sequência de episódios.
Seriedade.
Isso foi papaléguas, né? Isso foi papaléguas.
Então, isso daí foi pra...
Foi papaléguas total, cara. Foi acme total.
Total, faltou só a dinamite do Coyote. Mas enfim, por isso que eu gostei desse episódio. Não que os outros são ruins, os outros são muito bons. Mas eu gostei desse do Thor exatamente por isso. Porque é um Thor totalmente porra louca da vida, entendeu? Só solta o Thor aí e deixa ele fazer o que ele bem quiser. E é isso.
E é isso, Nilson.
E ele fica no Viva Las Vegas.
Next.
E a participação dele mais pra frente é boa, hein?
Como crianças, tanto humanas quanto as guardianas dizem, juntos, eles viveram felizes para sempre. Espere o quê? Oh, céus. Receio ter falado cedo demais.
Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. O que aconteceria se...
Está acabado.
Essa realização quase partiu a máquina. Com sua missão cumprida, Ultron era agora um programa sem propósito. Um vencedor sem guerra, condenado a passar toda a eternidade sozinho.
Quem disse isso?
No silêncio ilimitado de seu universo, Ultron alcançou um nível de consciência anteriormente inatingível. Ele se tornou ciente de outro. Ele tomou ciência de que...
Posso ver você. Existem universos além do meu.
Vamos pro oitavo, então?
Bora.
Vamos lá.
Penúltimo episódio é: o que aconteceria se... o Ultron tivesse vencido.
Eu gostei desse, Murilo.
Esse é legal também. Esse que acontece.
O Ultron foi bem utilizado aí, diferente da Era de Ultron, que foi uma porcaria. Não gostei.
Da Era de
Ultron. Bem melhor usado.
Aqui nesse episódio, a gente realmente tem a Era de Ultron.
Exato. Aí sim. Aí é realmente o que acontece no filme.
Uma Era de Ultron propriamente dita.
Exatamente.
Então, nessa versão, o Ultron acaba derrotando os Vingadores. Ele, na verdade, ele consegue transferir a mente dele pro corpo sintesoide de Vibranium, que foi feito e acaba virando Visão, ou seja, o Visão não recebe a mainframe do Jarvis, e sim a mainframe de Ultron.
Que merda.
Então ele fica com o corpo de Vibranium e acaba vencendo os Vingadores.
Fica com a joia da mente.
Ele fica só com a joia da mente, exatamente. E aí ele começa a perceber que existem outros
não,
planetas.
Antes disso aparece o Thanos na Terra. E o que, que ele faz, Murilo?
Não, então, o Thanos é depois, né?
É depois?
Primeiro ele descobre que existem outros planetas, ele destrói toda a vida na Terra.
Sim.
E aí ele tem consciência de que existem outros planetas.
Eu acho que é depois que ele pega todas as joias, não é não?
Não, depois das joias é quando ele descobre o Vigia.
Ah, sim.
Ele vai nos planetas, ele destrói Sakaar, destrói Xandar, destrói até Ego, o planeta vivo. Ele destrói tudo. E aí, quando ele não tem mais nada pra destruir, aí sim aparece o Thanos atrás dele com todas as joias. Aí ele fala assim: nossa, que interessante. E com apenas um raio, ele já parte o Thanos no meio.
Que nem um pedaço de queijo.
Ou seja, o Thanos, que com a mesma quantidade de joia conseguiu tirar a joia do Visão, se fosse o Ultron, ele partiria o Thanos no meio só com um raio. Aí o Ultron pega todas as joias, cria uma nova armadura pra ele ainda.
Detalhe, a Capitão Marvel enfrenta ele, que parece que tem uma supernova, né? A luta é... Né, Adriano? Você lembra dessa porra?
A luta é bem agressiva.
Ela morre, né? Ele mata ela.
Ele mata. A supernova, a explosão. Mata. Nessa parte aí, fica uma dúvida. Parece que o universo acaba nessa parte. Dá essa impressão que ele explodiu tudo. Não tem mais nada o que fazer, ele descobre o Vigia nessa parte aí, né?
É, isso. Ele acaba com tudo ali.
E aí ele tem a consciência tão aguçada que ele sente o Vigia e vai pra cima do Vigia. Ele consegue inclusive romper a barreira do multiversos aí e vai pro palco Vigia. O Vigia tem que até assumir uma armadura de ouro lá e tudo.
Porque ele acaba com o universo e percebe, tem mais universos. É porque ele tava sem função, né? Não tinha o que fazer mais. Pensou, ô Nilce, não tem mais nada pra fazer. Acaba a luz, que merda, né?
Ah, eu durmo.
Mas o Visão tem esse problema, o Visão não dorme.
Foi o que eu fiz semana passada.
Ah, mas eu não tenho culpa.
Acabou a força, eu dormi.
É, então, Visão. Falar em Visão, eu tenho uma teoria na minha cabeça e eu tenho certeza que o Visão, ele é o Ultron.
Será?
Não sei, eu sinto que ele é o Ultron. Mas ok, isso é detalhe, coisa da minha cabeça. Principalmente por causa da joia e porque é vermelho. Lembra muito, mas enfim.
Não, mas faz sentido. Ele tem, a Shuri diz isso. Ele tem um pouco do Tony Stark, um pouco do Bruce Banner, um pouco do Ultron.
Aí, ó, tá vendo?
Um pouco do Jarvis. A Shuri diz que tem tudo isso.
A Shuri é esperta. O Nilson também.
Viu só?
A Shuri é boa.
É boa.
Não, eu tô falando isso porque agora, quando nós vamos entrar agora no último episódio, o Ultron retorna. E aí é o que o Murilo vai explicar pra nós agora.
Não, vamos explicar o final desse episódio aí, do penúltimo.
Ah, então. Então vamos.
Tem a luta do Vigia, né? E aí o Vigia percebe que tem que pedir ajuda pra outros universos, né? E primeiro ele começa com o Doutor Estranho das Trevas, que tá lá sozinho, né?
Exatamente. Só que o Vigia, ele só pode observar, ele não pode interferir. E se ele pedir ajuda, é porque ele vai interferir. E a pessoa que pediu ajuda e ele não ajudou, que seria o Doutor Estranho, ele volta lá pro Doutor Estranho e pede ajuda pra ele.
Podia ter dado uma bela sacaneada, né? Podia ter dado, porra.
Exatamente.
Não guarda mágoa.
É, agora parece que o jogo mudou, não é mesmo?
Eu quero ouvir da sua boca. Ele até fala, né? Eu tenho que pedir.
E quando ele aceita, eu achei até que ele fosse, de alguma forma, se aproveitar dessa oportunidade pra tentar trazer a Jane de volta à vida novamente.
É, engraçado, ele não foi egoísta. É, parece que ele já tinha esquecido já, né?
E quem se aproveita da oportunidade, na verdade, é o Killmonger.
Siga em uma jornada ao desconhecido. E pondere a questão. O que aconteceria se...
É você de novo.
Ah, qual é? Arruma um truque novo, cara.
Vocês foram escolhidos para uma missão que é altamente perigosa e absolutamente necessária para a continuação da vida como vocês a conhecem. No início, eu vasculhei a eternidade por um verdadeiro herói. Então, eu vislumbrei um cenário maior. Esta missão requer uma equipe, a combinação perfeita de habilidades e experiência que juntas triunfarão.
Deixa eu ver se eu entendi. Você nos sequestrou através da galáxia para que pudéssemos... O quê?
Salvar o universo?
Não exatamente. É um pouco mais complicado do que isso.
Não são só nossa melhor esperança de salvar um universo.
Vocês são minha última esperança de salvar todos. Vocês são os guardiões do multiverso.
Vamos lá, último episódio, Murilo. Que eu gostei, eu não achei ruim, não. Você gostou, Nilson?
Então vamos
último
lá.
Episódio. Eu
no
curti.
Último episódio,
a luta,
então...
a batalha final entre todo mundo, achei muito foda. Começa aí, Murilo, o que acontece?
é o que aconteceria se o Vigia quebrasse o seu juramento. O juramento de não interferir, ele tem que interferir para pedir ajuda para poder impedir o Ultron de destruir todos os multiversos. Ele vai então ao Doutor Estranho, desse Doutor Estranho sombrio, vamos dizer assim, e recruta vários desses personagens que a gente foi vendo dentre todos os episódios de What If, que até então eram episódios isolados. A gente entende que são episódios que se passam em várias camadas do multiverso. Então o Vigia acaba indo em cada um desses episódios e convoca os personagens. Ele convoca a Capitã Carter, do primeiro episódio. Ele acaba chamando quem mais? Deixa eu pegar aqui. Ele chama
T'Challa. Um de cada episódio, né? Estrelas.
Exatamente, ele chamou
o
Thor.
Ele garoteou quando chamou o Killmonger, né? Foi garoteou, ele sabia, ele tinha visto tudo, pô. Ele viu o episódio diferente do Nilson.
Chama outra pessoa, vai chamar o Killmonger, meu Deus.
Podia ter chamado qualquer um ali, a Shuri, porra.
Chama o Homem-Aranha, cara.
Chama o Homem-Aranha.
Pô, podia ter chamado o Howard o Pato.
Howard o Pato. Isso é bem melhor.
Que, aliás, a gente não comentou que no episódio do Thor ele deu uma bela cantada, né, aquela amiga lá da...
Pode crer.
E conseguiu.
Não, ele cantada não, ele casou com a Darcy.
É isso que eu ia falar.
Ele casou, né? Ele casou.
Ele casou com a Darcy, viu? Pensa o quê?
Eu os declaro Darcy e o Pato.
É o Howard ou o super-herói, aquele ali é o próprio. Hã? Ele pegou a mãe do mate.
É, eu já falei, né? Ele recruta o Thor. Quem mais que ele recruta? A gente sabe que a Viúva Negra ainda tá viva. Eles estão em Camp Lehigh de novo.
Recrutou a Gamora, que só aparece nesse episódio.
A Gamora que desse episódio perdido aí. Seria Gamora Sacariana, vamos dizer,
cara,
assim, né?
Cara, esse episódio perdido tem que aparecer em algum lugar, né, Murilo? Pra gente ver. E a gente vai fazer alguma coisa sobre. Uma live.
Pra fazer sentido, pelo menos, né?
Não, mas eu...
Pelo menos pra poder fazer sentido.
Ah, né? eu curti esse episódio. Eu curti esse episódio após os recrutamentos, principalmente a aparição da Natasha, né? A Romanoff. A entrada dela foi interessante.
Foi. Já foi no meio da batalha, né?
No episódio anterior, eles conseguem colocar o vírus do... Na verdade, não é o vírus. Eles carregam a consciência do Armin Zola, que tava lá em Camp Lehigh, e fazem um acordo com ele. A gente vai... inserir você dentro do Ultron e você desliga o Ultron por dentro, né? E o Armin Zola seria a única inteligência artificial disponível capaz de fazer isso com o Ultron, já que o Ultron desligou todas as outras que existem.
Murilo, a batalha dos heróis contra o Ultron, né? É tão maneira quanto a batalha do Thanos.
O Doutor Estranho.
Isso, a batalha do Thanos lá naquele planeta contra o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e os Guardiões da Galáxia. É tão maneiro quanto e ainda melhor porque tem o Doutor Estranho junto, né?
Exatamente,
que nem tinha lá.
Só que ele...
Sim.
E o Doutor Estranho acaba colocando uma armadura mística neles, né? Ficou muito bonito, né, cara?
Um feitiço pra proteger eles do poder das joias, né? Porra!
Era isso que eu ia falar. Eu me senti assistindo Cavaleiros do Zodíaco.
Totalmente.
Porque as armaduras douradas com os desenhos lembram muito Cavaleiros do Zodíaco.
E aí ele usa todos os poderes que ele tem, né? Que ele absorveu, ele utiliza na batalha. Isso é muito maneiro.
O que não dá pra entender é que o Ultron, se tornando um ser tão onipotente, não sabe usar as joias do infinito. Porque se ele quisesse, ele teria...
Ninguém sabe, cara.
Né?
Ninguém sabe usar essas joias reunidas.
Porque...
Já tá provado.
Ele faria a realidade conforme ele quer. Ele voltaria no
Até
tempo.
Até porque ele não sabe nem a manha do estalo, Murilo. Ele não consegue nem... Acabou.
Você entendeu? Tem hora que ele vai pra porrada. Ele não precisa, ele tem todas as joias, cara. Ele tem a joia do tempo, ele pode voltar, ele pode paralisar o cara, ele tem a joia.
Tem uma parte que ele usa.
Mas é muito pouco.
A joia do tempo, quando ele usa a joia do tempo, eu falei, caralho, fodeu, morreu todo mundo. Mas não.
Não, mas aí eu te pergunto, cara. O tanto de herói que tava lá disputando, ninguém sabe segurar uma desgraça de uma pedrinha, mano. Pelo amor de Deus. Pô, na hora que eles pegaram a pedra...
Batata quente.
Parecia batata quente, mano. Aí veio um e soltou. Aí ficou no chão. Aí o outro quase pisa em cima. Porra, aí eu falei, caralho, pega logo essa merda aí, quebra.
Morde, enfia, não sei aonde, né?
Ai, que delícia.
Não. Vamos dificultar a coisa, vamos deixar a coisa mais maluca do que já é. Enfim.
E aí a Natasha consegue jogar uma flecha no olho do Ultron e consegue inserir os...
De cima, direito.
Do rosto.
Opa!
Não, no olho do olho...
O perigo aí.
No olho do Visão...
Globo ocular.
Isso. No olho do Visão.
No globo ocular, bem dito. Foi isso.
O Armin Zola toma conta do corpo do Ultron e acaba perdendo as joias do infinito. E aí a gente tem a nova traição do,
maldito,
do Killmonger, que faz uma armadura de Vibranium, onde ele tem acesso a joias, então.
É isso que ele faz no episódio dele. Ele só trai todo mundo que chega perto. Trai todo mundo.
Pois é.
É a mesma coisa. Essa cena aí é o episódio dele. Ele faz isso o episódio inteiro.
E aí o T'Challa fala pra ele, primo, não faça isso. Ele fala, ó, com esse poder a gente pode refazer todo o nosso universo.
E depois ele ainda dá uma zoada. Eu não sou seu primo.
É.
Um baita de um primo, filho da puta, diga-se de passagem. Pelo amor de Deus.
Parente a gente escolhe, né?
Tem muito, não, tem muito. Tem muito primo
assim. É, esse é o problema.
E aí o Armin Zola, já tomando conta do corpo do Ultron também, que era joias, e aí eles começam uma disputa de poder entre os dois, e aí o Vigia e o Doutor Estranho acabam aprisionando eles numa Pocket Dimension, exatamente como ficou o Doutor Estranho sombrio, e os dois ficaram amaldiçoados, vamos dizer assim, a ficar o resto da vida disputando quem vai ficar com as joias, só que preso dentro desse... universo minúsculo.
Isso.
E como forma de penitência, o Doutor Estranho vai ter que ser o vigia desse pequeno universo. Enquanto vigia, a gente não sabe qual vai ser o preço que ele vai pagar por ter quebrado o seu juramento.
Foi lá fazer filme. O Kid Bengala foi lá fazer o filme dele. Voltou.
Adulto.
Nossa, mano, mas na boa, aquele bebê careca gigante com capa é a coisa mais escrota, bicho. Pelo amor de Deus. Ah, é muito feio, velho. É muito feio.
E ele lutando? Ele lutando,
não,
é bom.
Não, e ele ainda quer ser o engraçadão, uma parte. É patético. Pelo amor de Deus.
Ah, eu gostei. Como é que é a cena podcast, o Murilo, desse episódio? Maravilhoso.
Ô, Nilson não viu.
Mas pode contar, eu assisto.
Vamos estragar essa experiência.
Vamos estragar pra ele.
Pode estragar.
Então vamos lá, cara. Nessa cena pós-crédito, a Capitã Carter e a Viúva Negra são ótimas amigas, né? E ela descobre que existe um container da Hydra, onde dentro da Hydra está, desse container está um Esmaga Hydra conservado. E não sabemos o que tem lá dentro. Pode ser que o Steve estiver lá dentro. Não sei.
Pode ser que sim. Pode ser que o Steve esteja ou pode ser que o Steve está lá dentro.
Steve.
Eu estive lá.
Está lá dentro. E aí ele pode se tornar um soldado invernal dessa versão da Capitã Carter.
Ih, é um perigo.
E aí a gente só vai saber numa próxima temporada de What If, que não deve sair.
Não vai acontecer isso não.
Até 2020.
Eles vão dançar uma valsa, Murilo. Eu só penso em coisa triste. É um final feliz, pô.
Não deve sair uma segunda temporada até 2025, 2026, cara. Eu acredito que tão curto assim não dá.
Será que vai ser continuação direta? É a mesma pergunta do Vision. Será que vai ser continuação direta?
Mas sabe por quê, cara? Preferem?
Eles devem começar a colocar alguma coisa dos Eternos no meio dessa.
É porque
porra.
Tem os filmes entre, né?
É.
Isso, vai precisar acumular muita coisa pra poder ter coisa pra
ter apresentar. Conteúdo, exatamente.
Porque se vai fazer. É, exatamente. A gente tem dois filmes da Marvel até agora apresentado, que é Viúva Negra e Shang-Chi. Então tem que aparecer Eternos, tem que aparecer outros filmes pra poder fazer.
Ah, bem lembrado, Viúva Negra. Tem uma cena que ela vai parar no universo que é o que a Viúva Negra não existe mais. Podia aproveitar isso no filme, hein?
O Vigia devolve todo mundo da onde ele tirou e a Viúva Negra da onde ela tirou não existe mais universo. E existe um universo onde a Viúva Negra morreu e ele leva ela pra lá, que é o universo, seria... O MCU, né? O Universo Marvel 616.
É, podiam inserir uma Viúva Negra aí, hein? Será que ela fez as fases com a Disney?
É lógico, filho. Ah,
agora já fez, tá com 40 milhas no bolso. Então tá de boa.
Até eu.
Vamos ter mais filmes da Viúva.
Não, mas eu acho que a viúva agora vai ser só a Yelena, não vai ter.
Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. Seria assim.
Vamos lá pra nota, gente. É a hora da verdade. É o top 3 e a nota geral. Antes eu vou mostrar aqui que no nosso grupo no Instagram, @ngfsemlimites, o pessoal fez uma votaçãozinha breve nos episódios, que eu coloquei lá as imagens, né, pra o pessoal dar joinha e dislike. E o pessoal votou, né, os mais votados foram...
Que rufem os tambores.
Tan-tan-tan-tan. Revelar agora, que ninguém sabe ainda.
Opa.
Mais votado no positivo foi o episódio do Doutor Estranho, mais votado positivo. Foi 31 votos pra cima.
Sim.
Somente dois pra baixo.
Um dos pra baixo foi meu. Não, brincadeira, não votei não.
Oh.
E o menos votado foi o episódio do Thor, que o Nilson adorou.
Os 15 votos aí são meus.
Foi 14 votos pra baixo, Nilson. Ó, que pena.
É.
15 perfis diferentes. Ah, que pena, o Doutor foi tão engraçado, cara. Mas não foi o pior pra mim também,
por
não.
Por isso eu gostei. O pior pra mim foi o Killmonger.
Agora
por
vamos lá, tipo. Vamos fazer além do top 3 o pior episódio pra vocês. Vamos lá, o top 3 pra mim é Doutor Estranho, foi o melhor episódio. Foi sensacional, história pesada, final triste. Segundo eu vou botar Capitã Carter, que é uma história boa também. Aquela história razoável, que tem um final bom, redondinho.
Boa.
Qual eu vou botar de terceiro? Vamos ver. Último episódio, eu gostei bastante da batalha final. Então, primeiro o Doutor Estranho, Capitã Carter e a batalha final, que é o último episódio. Eu fiquei na dúvida entre o penúltimo episódio, que é bom pra caramba também, que é a ascensão do Ultron, mas eu vou deixar pro quarto. Vai lá, Murilo. Ah, e o pior episódio pra mim. O pior episódio pra mim é o do Killmonger. Vamos lá, Murilo, pra você.
Ó, o meu top 3 pra mim, melhor episódios... Primeiro, o melhor episódio, não tem jeito, é o do
bom,
Doutor Estranho. Não tem jeito, é o melhor mesmo. É o que melhor começou, é o que melhor desenvolveu, é o que melhor fechou. Então ele, pra mim, é o único episódio nota 10 do todo Arif. Facilmente transformaria um filme Doutor Estranho 2,
sim.
Doutor Estranho 3 facilmente. O segundo melhor, eu vou colocar o T'Challa, Senhor das Estrelas, principalmente por causa do Chadwick Boseman também, esse último trabalho que ele fez pra Marvel, pra Disney. E o terceiro episódio, eu vou colocar da Capitã Carter também, que também colocou bastante... Começou bem, desenvolveu bem, terminou bem. Colocou o personagem tanto a principal quanto coadjuvante trabalhando junto. Esse é meu top 3. E o pior episódio pra mim foram dois, cara. Do Thor e o do zumbis.
Do zumbi também é ruim pra cara. Cara, eu vou trocar. O Killmonger não foi pior do que o zumbi, não. O zumbi foi pior. Troquei. O zumbi foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Nilson, é um top 3 e o pior.
Os três melhores pra mim. Doutor Estranho, Capitã Carter... E Thor, eu vou do Thor porque...
Contra a massa.
Eu vou a favor do Thor porque, por causa de tudo que eu expliquei. Pra mim foi o episódio mais engraçado, o que deu uma quebrada em toda a sequência dos outros 5 episódios que tiveram. 5 não, 6. Então pra mim é o do Thor, com uma menção honrosa para o último episódio, que também é muito bom.
E a gente, agora, Nilson, a gente não comentou, o Thor também teve um destaque no, na batalha final, que foi aqueles martelos replicados. Caramba, que foda.
Eu ia falar agora, aquilo ali foi maravilhoso, porque foi os martelos replicados e o Doutor Estranho fazendo o movimento, né?
É? Caralho,
eles, mano, aquilo ali foi surreal. Cê é louco, aquilo ali foi do caralho. Então, o pior episódio pra mim foi o dos zumbis. Eu ia falar o do Killmonger, mas eu não assisti, mas continua sendo ruim também, do mesmo jeito.
É ruim.
Porque é o Killmonger. Mas o dos zumbis eu acho que foi o pior mesmo. O dos zumbis eu acho que foi muito chato aquele negócio, cara.
Foi ruim pra caramba.
Eu me senti assistindo um The Walking Dead, onde os personagens do The Walking Dead estão vestidos com fantasia da Marvel. Simples. Basicamente foi isso.
Como é que é a Guerra Mundial Z? Hã?
É.
Adriano, tá em condições de fazer um top 3?
Olha, top 3 do Adriano, a hora do sono.
Número isso.
A Hora do Pesadelo.
Devolvo meu cobertor, episódio 2.
Minha cama, minha vida.
Ó, primeiro episódio, Imutável, né? Doutor Estranho.
Doutor Estranho.
Segundo episódio, Capitão Carter.
Tá igual o meu.
Também. Terceiro episódio, o do Ultron, a primeira parte. Porque eu gostei muito daquela pancadaria dele, do Vigia com a armadura de ouro de Sagitário.
Quase igual o meu, cara.
E o pior episódio, o dos zumbis. Eu comecei a assistir ele na quarta. Na sexta a gente gravou. Na sexta eu ainda não tinha terminado de assistir ele.
De tão bom que era.
De tão bom que ele é.
Tu enganou o público, Adel. Tu falou que tinha visto tudo.
É, não tinha assistido ainda não. Ainda não tinha terminado de assistir, não.
Nem não tinha terminado de assistir.
É horrível.
Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. O que aconteceria se...
Vamos para a nota. A minha nota para essa série, What If, são 9 mãozinhas nerds. Pronto, eu tô bonzinho hoje, cara. 9 mãozinhas. Só não dou 10 porque teve um episódio ruim que foi esse do zumbi. Deus me livre. Vamos lá, Adriano. Tá, deixa. Vamos influenciar todo mundo.
Olha, eu só vou dar 9 também, porque não teve nenhum outro episódio como o de zumbis que me fizesse ficar desinteressado de assistir e tal. Então eu vou dar 9. Então eu vou dar 9. E é isso.
Sucinto? Vamos na ordem então. Nilson.
Eu. Bem, eu vou dar uma nota 9 também. Só não vai um 9,5 porque tem o Killmonger. E só não vai um 10 porque tem esse episódio do zumbi. Se não tivesse eles dois, talvez tivesse sido um 10 aí com o horror. Mas, como tem esses dois episódios, a gente tem que reduzir a nota proporcional à qualidade. Então vai ter que ser um 9 mesmo. Mas tá ótimo, de bom tamanho.
Tá bom, todo mundo deu nota, todo mundo tá bonzinho hoje. 9 pra Visions, 9 pra Warif.
Aí vem o Murilo e me dá um 6.
É, ele vai dar um 6, cara. Tá com cara. Ele não gostou do final.
Não, eu vou dar um 8.
8.
Ele tá sério.
Vou dar um 8.
Aí, ó.
8. Porque
tá bom.
Essa dificuldade que a Marvel tem de não fechar as séries direito. Não gostei do fechamento. É, tudo muito jogado. Esse tal desse esmaga-pedra aí, que aí esmaga-pedra que não serve nas pedras, que aí só serve nas outras pedras. E aí o Tron super poderoso, mas não usa as pedras. Né? Então, sabe, várias ferramentas.
Ah, ele até usa pedra, a gente só não sabe se é a do poder. Ele pode usar outro tipo de pedra.
Tá provado, o pessoal que reúne as joias fica atrapalhado, fica nervoso e não consegue usar. Tá provado.
É, mas aí tem uma explicação lógica que o Murilo complementou agora de que o Tron não consegue usar as pedras. É porque provavelmente as pedras do poder que ele não consegue usar, mas as outras pedras, os criadores desses episódios que usaram, entendeu?
A famosa pedra.
É.
Exatamente.
No rim.
Principalmente, ó, eu tenho certeza que o consumo de pedras foi muito alto, principalmente no episódio dos zumbis.
O único jeito da Gamora ter dado um fim naquelas pedras de forma eficiente foi se aquele esmaga-pedra fosse um portal que mandasse as pedras pra Cracolândia. Aí lá elas iam desaparecer rapidinho, meu amigo.
A fumada nesse aqui, muito louco.
Nossa, que pedra bonita, mano. Essa aqui brilha, tio. Amarelo.
Cadê meu cachimbo? Cadê meu cachimbo?
Olha, mano, essa verde aqui, parece que o tempo tá voltando, mano.
Tô vendo tudo colorido, mano. A pedra é vermelha, mas eu tô vendo azul, tio.
Eu fiquei mais forte com essa pedra vermelha aqui. Queima ela também, vai.
Nossa.
Vai acabar essa apologia mesmo?
Não usem droga, meu galera. Deus do céu.
É, faz mal. Principalmente se elas forem coloridas igual as joias do universo.
Meu Deus do céu.
Acabou.
Resumão.
Vou pegar uma listinha aqui pra eu poder me guiar.
Esses filtros estão de matar mesmo.
O primeiro episódio é o da Capitã Carter.
Landa, esses filtros realmente estão de matar. Profissão perigo de filtros. Vai. Solta aí. Solta aí o segundo episódio, Murilo. O que acontece?
Só que eu tô pegando aqui no guiazinho aqui que tá difícil. Aqui, ó. Guia de episódio.
Aí, o Murilo de óculos fica diferenciado, mais inteligente.
O segundo.
Espera aí. A gente tá em qual episódio agora?
Ah, por favor. No 6.
Pelo amor de Deus, gente. Eu quero acabar esse ano. Por favor.
Vamos começar porque eu tenho algo a falar sobre o carinha lá, o bebê careca de... O bebê gigante careca de capa.
Vamos lá, abertura, gente. Sem perder mais tempo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.
Gravou?
Foi. Fala, Nerd Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo. E bora falar de mais... Tá aí, ok? Embora falar de mais um conteúdo Marvel do... E bora falar de mais um conteúdo Marvel Studios no NGF Cast Live, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerd.
Pera aí, Adriano, não dá, não. Tá parecendo...
Tá parecendo um Wong, tá Buda, cara. Tá parecendo um Wong.
Bora, vou de novo, não deu. Não deu.
Não, mas o Cadu falando ali, ele parecia aquele filme lá, o Todo-Poderoso, na hora que o âncora tá dando notícia.
Tira essa porra, eu não vou aguentar, não.
Nanda, daqui a pouco o Murilo vai dormir, vai ser rápido esse, o Arif. O Arif vai ser show.
O Arif vai ser rápido.
Tirei.
Tu não tirou. Bora, 3, 2, 1, de novo.
Fala, né?
Ele tá passando sinestro nesse aí.
Tá igual o sinestro. Pera aí, eu vou tudo de novo. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer, Adriano, pelo amor de Deus.
Tem um portal do multiverso que torcendo meu quarto aqui.
Caralho, que começo. Pera aí, eu vou começar de novo, caralho. Fala.
Calma.
Fala. Vai. É um episódio muito.
Pessoal, pera então, aí. Um minutinho. Eu vou interromper vocês rapidinho.
O Adriano tá me imitando quando eu trabalhava à noite. Era assim mesmo.
É a musiquinha, cançãozinha de Ninar, porque o nosso amigo ali já partiu pra Nárnia, já. Juntos, né? Daqui a pouco ele encontra o Felipe no caminho.
Resumão, Murilo.
Me segura aqui. Vamos lá.
Tô gritando, Adriano. Vamos lá, episódio. Já, cara.
Eu gostei pra caramba desse episódio.
Adriano,
também.
Quer falar sua piada agora? Antes de você dormir, gente.
É. Aí depois
eu boto no final.
Só coloca na edição.
Exato, bota no final.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.